clock at 5. Pass is intercepted at the goal line by Malcolm Butler. Unreal. Amazing.
Podcast Patriotas, do fã-clube oficial dos Patriots no Brasil.
Sejam todos bem-vindos ao Podcast Patriotas número 116. Feliz Ano Novo, Sidney!
Feliz Ano Novo, Felipe, pra você e sua família, pra galera que assiste o Patriotas. Muito bom estar mais um ano virando aqui com essa galera e com vocês aqui.
É, a gente não para, não tem essa de feriado, não tem nada. Se tem jogo dos Patriots, a gente está aqui pra conversar. Sidney, conseguimos então a Seed 1, a gloriosa Seed 1, que vai fazer muita diferença nesses playoffs. Então é isso que a gente vai conversar hoje, um pouquinho do jogo dos Jets, como que foi ali pra chegar nessa Seed 1, pra terminar essa temporada, e vamos falar bastante aí dos playoffs desses três adversários que a gente tem, porque agora o negócio, agora o bicho pega, não tem mais choro nem vela nesse dia.
É, agora o bicho pega, não tem mais espaço pra erro, qualquer bobeira que você der em campo pode ser fatal e acabar a temporada, então a atenção agora tem que ser redobrada.
Vamos aos recados primeiro, a gente tem que falar aqui do Super Ingresso, Sidney e Patriots estão nos playoffs mais uma vez, e o pessoal do Super Ingresso já tem ingresso à venda para esse jogo, para o primeiro jogo dos Patriots, a gente ainda não sabe o adversário, mas você, se você tiver interesse, se você quiser ir lá para Foxborough e assistir um jogo dos Patriots nos playoffs, não consegui fazer isso na minha vida ainda, deve ser uma experiência inacreditável, eles já estão com ingressos à venda, lembrando que é uma empresa norte-americana feita por brasileiros, então você vai pagar em dólar, mas você tem todo o atendimento em português, tudo certinho. Se precisar de ajuda também é só avisar a gente que eles são parceiros nossos, a gente consegue ajudar, mas já tem lá então o ingresso, inclusive Sidney, já dá pra comprar ingresso pra final da AFC se ela existir, já tem liberado lá pra você pré-comprar e pro Super Bowl você já pode comprar ingresso também lá com eles.
É, se você tiver com um pouco mais de fé e esperança aí do que a média da torcida, né, já quiser arriscar aí que os Patriots vão estar no Super Bowl ou na final da conferência, vai lá e compra. E lembrando também que para quem é sócio Patriotas, né, quem participa com a gente do Sócio Patriotas, tem 10% de desconto. Então, não é um desconto de se jogar fora, né, considerando o valor de um ingresso desse tipo. Então, considere aí se você ainda não é sócio Patriotas, né, que além dessa vantagem você tem outras aí, nossos sorteios mensais e por aí vai.
Exatamente, o Sócio Patriotas está chegando no fim, então essa é uma, no fim dessa temporada, então essa é uma boa oportunidade, se quiser comprar ingresso, de verdade, entre no Sócio Patriotas primeiro, que o desconto vale muito a pena, 10% de desconto lá com o pessoal do Super Ingressos, então, e ó, você falou de não ter muita fé nos peitos, mas pô, se você tiver dinheiro e tiver como assistir um Super Bowl, pode ser até Browns contra...
Cleveland Browns e Tampa Bay.
Não interessa quem for, vale a pena aí, então, tá liberado aí. Tô colocando o link pro jogo, pro primeiro jogo dos playoffs aí na descrição, mas se você quiser dar uma olhada também, entra pelo link aí que você consegue ver outros ingressos, lembrando que eles têm também não só ingressos de NFL, mas tem NBA, tem show, basicamente tudo que você procura lá, você acha ingresso na América do Norte ali, Canadá, Estados Unidos e até algumas coisas na Europa. O pessoal do Super Ingresso é muito gente boa e vale a pena comprar com eles, os nossos parceiros aqui de ingresso para os jogos dos Patriots. Temos que falar também, Sr. Sidney, que chegou no final do Survivor, nosso 1.051 participantes. Finalmente a gente conseguiu um Survivor que chega até o fim, que chega até a semana 17. E tivemos, dos 1.051, terminamos com 2 empatados na primeira posição, o CSF Oliveira e o Namster. Os dois acertaram os 17 jogos, não erraram nenhum, foram os dois únicos dos 1.051 que conseguiram fazer isso e chegaram empatados para decidir quem que ia ser o campeão. O Namster fez aí um saldo de pontos dos jogos que ele escolheu melhor e foi o grande campeão do Survivor do Patriotas desse ano. Muito bom, parabéns ao Namster e parabéns aí também ao CSF Oliveira que, pô, por pouquinho, por saldo de ponto, não foi campeão dessa vez aqui do nosso Survivor. Antes da gente entrar pro programa, Sidney, a gente tem que lembrar que Patriotas Awards está aberto, votações estão abertas e já passamos, ó, a gente tá gravando isso na terça-feira, segundo dia, a gente já passou de 5 mil votos, Sidney, eu acho que a gente chega na nossa meta de 10 mil de novo, hein?
Ah, chega, galera, esse ano tá comparecendo para votar e é muito legal, né? Porque você meio que, por mais que você esteja distante aqui do Brasil torcendo, é meio que você recompensar a galera que você acha que foi bem, jogadores, jogadas e tudo mais. Então acho bem legal essa forma, né? De mostrar o que a galera tá achando da temporada. É uma forma de você opinar mais direto, assim, né? Pra gente saber realmente como os torcedores veem o desempenho do time no ano. Então vai lá, participa, você tem aí praticamente uma semana, dá tempo de fazer seu voto lá.
Exatamente, os votos estão abertos até a próxima segunda-feira, então não deixe de votar. Vou pedir mais uma vez para todo mundo votar em todas as categorias, é importante para a gente. E olha só, Sidney, olha como o Patriots Awards está crescendo, porque 5 mil votos foi o total de votos que a gente teve em 2015, na primeira edição. E a gente já bateu esse número em 2 dias, então a galera gosta do Patriots Awards, como você disse, uma forma da gente recompensar e uma forma da gente dar a nossa opinião. E o que eu acho legal é da gente entender, a hora que sai o resultado, que a gente vai vir aqui semana que vem no programa com a Ana Paula do vôlei mais uma vez, para a gente falar quem são os vencedores, dar as nossas opiniões também, mostra uma opinião geral da torcida do Brasil, que é um jeito da gente, como você disse, ficar um pouquinho mais próximo do que está acontecendo lá nos Estados Unidos, lá em Foxborough. Então, não deixe de votar, até segunda-feira só, vota, manda para um amigo, mesmo se ele não conhece o Patriotas nem nada, é torcedor dos Patriots, ajuda a gente a espalhar essa votação, que é muito importante para a gente gosta bastante de fazer ela. E repetindo, semana que vem, então, o podcast da Bye Week é sim sobre o resultado do Patriotas Awards.
No days off! 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 Go Pats!
Bora lá então, Sidney. Para chegar nessa Seed 1, a gente tinha que vencer os Jets, até porque Steelers contra Browns era quase impossível, quase que deu. Quando tudo que a gente fala que é impossível na NFL, parece que os caras dão um jeito de provar que a gente tá errado. Os Browns quase venceram os Steelers, que foi mais reserva do que nunca, mas a gente precisava vencer os Jets e a gente conseguiu chegar lá e vencer. Foi uma vitória tranquila que deu essa Seed 1 pros Patriots. Lembrando que das 3 últimas vezes que a Seed 1 foi dos Patriots, a gente foi pro Super Bowl, hein? É um bom histórico aí pra gente pensar, pra gente se agarrar nesses playoffs. Bom, a gente joga em casa, vamos enfrentar a pior seed disponível sempre e a gente descansa nessa primeira semana. Sidney, minha primeira questão pra você é que, apesar de que é uma semana de descanso, uma semana de preparação dos times aí, dos treinadores, dos jogadores, tem a questão McDaniels, Patricia e Brian Flores, que já foram convocados aí para entrevista e vão usar essa semana de folga que eles usam sempre para ir lá fazer essas entrevistas. Normalmente os caras mandam, né, alguém lá para Foxborough para não fazer o cara viajar. Você acha que isso pode atrapalhar na preparação, Sidney?
Não, cara, eu acho que não atrapalha. Eu acho que isso poderia distrair um pouco se fosse a primeira vez que isso acontecesse. Não é a primeira vez, como você disse, né? É mais de um ano aí que a gente já teve o assédio dos outros times ao McDaniels e ao Patrícia, principalmente. Já deram entrevistas em semana de bye week nas últimas temporadas, então isso não é novidade para eles. Então, na minha opinião, isso é bom para nós, porque se não atrapalha, poderia distrair, mas eu acho que não, porque eles já sabem lidar com isso, já tem uma certa experiência nessa área. Eu acho que o foco maior vai ser a preparação. Se eles estão dando essas entrevistas, é porque vai sobrar tempo, não vai tirar tempo da dedicação deles a esses jogos de playoffs, né? O Bill Belichick jamais deixaria isso acontecer se desconfiasse que eles poderiam perder tempo de preparação para estar dando entrevista para outros times. Então, eu acho que quanto a isso, não tem por que se preocupar. A preocupação eventual é se eles saírem depois, né? Em caso de sucessão, quem assumiria. Mas para os playoffs, eu acho que não atrapalha muito, não.
Pois é, o próprio McDaniels deu uma entrevista e ele falou que, com o Bill Belichick aqui, você acha que se ele achasse que alguém fosse perder foco, ele ia deixar isso tudo acontecer? Você acha que alguém estaria aqui ainda se isso tudo fosse acontecer? Não é, né? E outro, o cara é profissional, ele vai usar o tempo livre dele, né? Ele não pode, eu não vou participar da reunião hoje que eu tenho entrevista lá com o Cardinals, por exemplo, isso nunca acontece. E como você disse, o ano passado eles tiveram bastante assédio também e a gente foi lá e venceu o Super Bowl. Então, vai do profissional profissionalismo do cara, da forma que eles levam ali, isso é coisa normal dentro dos Patriots, então eu também imagino que não vai acontecer muito não. Pra quem quiser saber aí, estão vários times interessados neles, até o Brian Flores, o técnico, o coach de linebacker, que é um dos que podem assumir, um dos mais cogitados a assumir o lugar do Patrícia, caso o Patrícia saia, até ele está sendo, foi aí convocado para entrevista com o Arizona Cardinals. A gente colocou, tem um link, a gente explicou certinho quem que está interessado ou não. Quem quiser, clica lá e veja quais são esses times, por enquanto, que pediram entrevista com eles. Sidney, pra gente entrar no programa, acho que eu quero começar aqui falando da questão James Harrison, que estreou e deu um bom cartão de visita, terminou o jogo ali fazendo sack em todo mundo, fazendo strip sack e deu aquela aquecida no coração do torcedor patriota.
Cara, primeiro porque quando você traz um jogador desse, por mais que o cara venha com idade avançada, né, ele tem 39 anos, é impossível você não olhar para a história do cara, né? É impossível que tudo que ele fez não gere uma certa empolgação. E além disso, ele vem para um setor carente do nosso time. A gente cansa de falar aqui toda semana que o pass rush é um dos setores mais deficientes, que a gente não consegue com frequência pressionar os quarterbacks adversários, e o Harrison vem para reforçar esse setor exatamente. Então você junta a expectativa por um cara famoso, né? Chega para reforçar um setor bom. E no primeiro jogo o cara consegue 2 sacks, sendo um deles um strip sack. Então o hype tá lá em cima, né? Com o James Harrison. E eu acho que ele vai ajudar muito sim esse time, porque ele não tá vindo na semana 1 para passar uma temporada jogando 70% dos snaps. Ele chegou descansado, ele foi pouco utilizado lá em Pittsburgh, então ele tá assim, não tá extenuado, digamos, fisicamente. Então acho que ele pode ser bem interessante, a ajuda dele pode ser bem interessante aí pensando nessa pós-temporada.
Pois é, ele basicamente já fez aí os mesmos números de snaps e já conseguiu o dobro de sacks e tal. Então ele tem muita gasolina no tanque. Foi o que eu falei, eu acho que essa questão de ser só 3 jogos, 4 jogos, contando com o último da temporada regular, é ótimo porque mostra que ele tem, dá a ele gasolina no tanque e não precisa ser a temporada inteira. Um cara mais velho que vai ter que lidar com lesões e tal. É um tiro curto aí, não é uma maratona, é uma corrida de 100 metros rasos que o Harrison vai dar e que pode ajudar bastante a gente. Junto com ele, Sidney, foi um ótimo jogo do interior da nossa linha, que vem fazendo um fim de temporada bom, né? Brown vem jogando bem, o Guy vem jogando bem, o próprio Butler vem jogando bem e tô gostando desse final aí do interior da nossa DL, cara.
Quando você olha o desempenho deles contra os Jets, né? Os Jets totalizaram 40 jardas terrestres. Então, foi um domínio absurdo, completo. Não conseguiram estabelecer o jogo terrestre, que era uma esperança do time de Nova York, já que eles estavam com o Bryce Perry de quarterback. Então, eles tentaram correr com a bola, não conseguiram, forçaram o cara a lançar e aí não tem jeito. Então, esses caras vão ser muito importantes, né? E a minha esperança também é que volte o Alan Branch, né? A gente sabe que o Branch não está tendo a melhor temporada da vida dele, mas ele foi muito importante em duas campanhas de Super Bowl. É uma força no interior da linha, sem dúvida, e eu torço muito para que ele volte nesse playoffs e se junte a esses aí que você mencionou.
Pois é, faz diferença sim, o Branch que, como você disse, está num alto e baixo aí, mas tem experiência e tal. O Flowers jogou também bem. Eu acho que assim, tirando alguns momentos que esse Ed ainda sofre, que a corrida ainda acontece por fora, o meio já vem bem melhor. Eles já conseguem cuidar bem mais do meio ali de quando, para parar esse jogo corrido pelo meio, que normalmente onde as corridas acontecem mais, é a tendência dos times tentar correr mais pelo meio da linha para usar os 5 jogadores bloqueando. Falando em pressão, Sidney, eu queria puxar aqui a questão de que o Brady não teve tanta pressão nesse jogo contra os Jets, ele teve tempo para trabalhar, mas mais uma vez a gente viu um Brady um pouquinho estranho em alguns momentos, leituras erradas de novo, uns passes meio fora do alvo. Será que o frio atrapalhou? Será que aquela roupa que ele estava usando por baixo atrapalhou? Mas não é só nesse jogo, né, Sidney? Nesse fim de temporada também, a gente está vendo um Brady um pouquinho desregulado, né, cara?
Ele tem errado jogadores, não tem visto jogadores que estão abertos, né? Tem forçado algumas bolas em jogadores marcados. Nesse jogo eu vi muitos passes muito baixos dele, né? Passes praticamente rasteiros, que os wide receivers tiveram que mergulhar para tentar agarrar. Cara, eu tenho uma teoria de que... E até tô pesquisando dados pra montar um texto aqui pro Patriotas.
Eita, eu que sou o cara da teoria. Você que tá trazendo teoria agora?
Eu tenho uma teoria de que desde que o Brady entrou no Injury Report com um problema no calcanhar de Aquiles, o jogo dele diminuiu. os números dele diminuíram. Porque o calcanhar é importantíssimo para o quarterback, todo o movimento de lançar, você gira o calcanhar, você apoia, planta o pé. Então eu acho que desde que o Brady, nessas últimas semanas, entrou no injury report com um problema no calcanhar, ele não tem tido o mesmo desempenho, a mesma segurança ali no pocket. Vamos ver, né? Vamos dar uma olhada nos números para saber se tem fundamentos aí.
Interessante, eu não tinha nem lembrado disso, interessante mesmo. Pode ser. É, essa questão dos passes baixos, cara, durante o jogo eu também fiquei putaço. Falei, caramba, toda hora passo no pé do cara. E aí eu tava assistindo o jogo pela CBS e o Tony Romo, que aliás, o Tony Romo tá sendo incrível. Tony Romo faz jogo, eu quero assistir. Eu que nunca gostei do Romo, tô gostando dele como comentarista. É, o Tony Romo falou uma coisa interessante, cara, que como era um último jogo de temporada, ninguém queria se machucar nem nada, o Brady provavelmente estava passando essas bolas bem baixas, porque jogadas assim normalmente terminam com o jogador no chão já. Não dá a opção do cara receber a bola, querer ganhar mais jardas, tomar um tackle e provavelmente, não provavelmente, mas acontecer de se machucar por causa de uma pancada. O passe baixo protege o recebedor, que faz com que ele pegue e já caia no chão ali. E pode ser que por isso que o Brady tenha tentado todos esses passes, a maioria desses passes aí no chão, para proteger a galera. Eu achei bem interessante isso que o Roman falou. É, uma outra coisa que eu queria puxar aqui do Brady, já emendando num assunto que foi quase que polêmica nesse domingo, foi a questão do Gronk. Ele não procurou o Gronk no jogo inteiro, isso faz diferença, a gente vê como o Brady sofre quando ele não pode, quando ele não tem o Gronk ali. E aí surgiu a polêmica, Sidney, de que o Brady não passou pro Gronk por causa do tal do bônus. Que maluquice isso, hein?
Eu normalmente, você me conhece, normalmente eu não vou por essa linha de conspiração, né? Nem quando a conspiração é interna aqui do Patriotas. Mas é muito, eu estranhei o fato, não é nem do Gronk não ter nenhuma recepção, é de não ter nem, inclusive, nenhuma bola lançada na direção dele. Isso pode ser por design, assim, na comissão técnica, né, de evitar a lesão, ou evitar que o cara sofra tackles. Eu acho que o Gronk também, ele correu menos rotas do que de costume, eu vi várias jogadas de passe que ele ficou bloqueando, protegendo o Brady, então isso é uma forma de poupar também. Eu, a princípio, não acredito que foi por questões financeiras, até porque os Patriots precisavam ganhar o jogo. Eu acho que foi por conta de, se foi por algum motivo, foi por motivo de evitar que ele levasse tackles, levasse pancadas, mas eu estranhei também um fato de nenhuma bolazinha sequer ter sido lançada na direção dele.
Estranho foi, mas essa questão financeira, eu acho que tem dois itens aí que a gente tem que lembrar. O bônus não vai afetar o salary cap, então os Patriots não vão ficar com menos dinheiro para renovar com alguém, para contratar alguém, isso não afeta. Então, se tem uma coisa que não falta ali pro Kraft é dinheiro. A gente sabe que quando ganha o Super Bowl ele dá anel até pro faxineiro do estádio, então não é problema disso. E eu não duvido nada, e ele tem a questão também de que se ele for ao Pro ele ganha o bônus também. E eu não duvido nada que ele acabe recebendo, até por tipo, sem muita divulgação nem nada, que ele acabe recebendo esse bônus, Sidney, porque ele foi, ele carregou esse ataque nas costas quase esse ano, e a gente sabe que o Kraft não é mesquinho em nenhum ponto, né, cara?
Além de não ser mesquinho, não falta dinheiro, né? Ele não tá passando por nenhuma dificuldade financeira, nenhuma crise nas indústrias dele, nas empresas dele, então eu também não vou muito por esse caminho aí, não.
Uma outra coisa que eu quero falar aqui do ataque é o jogo corrido, que foi um pouco... Vou falar que eu fiquei preocupado antes do jogo começar, porque a gente não teve Gillislee, não teve White, não teve Burkhead. O jogo foi de Lewis e Bolden. Eu fiquei muito preocupado do Lewis ter que jogar essa partida inteira. Ainda bem que não teve lesão. Aliás, foi, acho que, a grande vitória dessa semana 17 foi ninguém ter se lesionado. E mais um jogo bom do Lewis. Cara, eu vou ter que puxar isso aqui, Sidney, mas o Bolden não foi mal não, cara.
Não, o Bolden foi bem, cara. Eu só não gostei do tanto que o Lewis foi usado, né, da quantidade de snaps que ele jogou, ficou até o final do jogo praticamente, aí o Bolden entrou, mas o Bolden mostrou uma força muito grande, né, ele não tem a agilidade do Dion Lewis, lógico, mas é difícil derrubar, ele é meio que um tourozinho. Então, ele conseguiu first downs importantes, carregou a galera nas costas ali. E aquela coisa, a gente sabe que ele joga muito bem nos special teams, né? Tem ali um cara na reserva, um step. Se por acaso todos os outros você não puder contar, você tem um Bolden que pelo menos alguma coisa ele consegue fazer ali.
Pois é, e ó, eu vou falar que até que a gente ficou com a sensação de que o Lewis jogou muito, mas olhando nos snaps, o Bolden participou de 40% dos snaps. Não foi tanto, assim, eles realmente quase, basicamente dividiram aí em dois, o que é o que tinha, não tinha outro running back ali. Então até que não usaram tanto isso. É que a gente tá mais com a sensação de olhar, prestar mais atenção no Lewis quando as jogadas acontecem. E a maioria das jogadas, quando teve a corrida, aconteceu com o Lewis. Isso é ruim, porque acaba expondo ele no tackle e tal. Mas a divisão não foi até ruim, não. Foi 40% dos snaps o Bolden participou. Do outro lado, Sidney, foi o que matou os Jets, como a gente conversou ali no começo. O jogo corrido deles, que era a grande força deles, não aconteceu. E uma coisa que a gente esqueceu de falar, cara, na hora que a gente falou da linha defensiva, é o Marquise Flowers, que fez mais um bom jogo e vem crescendo nesse final de temporada, hein, cara?
É, cara, o Marquise Flowers tá dando a impressão de que foi mais uma descoberta aí que pode render bons frutos por um longo tempo nesse time, né? É lógico que ele precisa de ser lapidado um pouco aí, mas não tem ninguém melhor para fazer isso do que o Belichick. Vem jogando bem, aproveitou a ausência do Kyle Van Noy durante várias semanas para ganhar seu espaço ali, para construir seu espaço. E ótimo saber disso, né? Porque a gente sofreu tanto com corridas e com linebackers marcando running backs ao longo do ano, que tem um cara que vem nessa reta final, começa a demonstrar o que o Flávio está demonstrando, dá um pouco de tranquilidade.
É, porque rápido ele é um cara que veio para ser special teams, e normalmente quem vem para ser special teams é muito rápido, e ele tá conseguindo. Eu falei aqui semana passada com o Arthur e com o Edu, vou puxar para você. Você acha que para esses playoffs aí pode ser que a dupla seja Marquise Flowers e Van Noy, e o Roberts já tenha perdido espaço para ele?
É, eu acho que até porque o Roberts tá jogando mal, na minha opinião, né? O Roberts, a vantagem dele era aquela força contra o jogo terrestre, ele ataca a linha de scrimmage, é muito forte, mas ele tá passando, ele tá errando gap, ele tá passando lotado várias vezes. Então, esse crescimento do Flowers com a volta do Van Noy, eu acho que nas jogadas em que a gente for pro Nico, né, com cinco defensive backs, eu acho que os dois linebackers, a tendência é que realmente sejam Flowers e Van Noy.
Bom, a gente conseguiu, isso tudo ajudou, a gente conseguiu fazer com que o ataque dos Jets fizesse 0 de 12 em terceiras descidas, eles não conseguiram converter nenhuma. Aliás, Sid, a gente tem que falar aqui o quanto isso tudo tem papel do Ryan Allen, o punter desse jogo, né?
É, sem dúvida, né? A defesa, como a gente falou, teve um jogo espetacular, anulou completamente o ataque dos Jets, mas ele não dá para negar que eles se beneficiaram da posição de campo. Os Patriots claramente tiveram a vantagem na posição de campo o jogo inteiro, e isso basicamente por conta do Ryan Allen, que foi incrível nos punts, né?
Ó, 8 punts o Allen fez, 5 deles foi dentro da linha de 20, que normalmente ali é uma coisa boa pro punter, só que desses 5 dentro da de 20, 3 foi dentro da linha de 5. É, o Allen foi inacreditável, vem tendo um ano muito bom, mais um ano muito bom, mas nesse jogo o Allen foi muito bom, estrelinha, coraçãozinho para Ryan Allen, que fez um jogo muito bom.
Ajudou até a forçar o safety, né?
Sim, ele colocou o ataque dos Jets nas costas ali, com as costas na parede toda hora, e o Eric Lee foi lá e se aproveitou. Com certeza, metade, porque tinha que ser meio sec pro Lee, meio sec pro Allen.
E meio pro Ryan Allen.
Bom, pra terminar nessa questão aí de Jets, a gente tem que lembrar que a secundária jogou bem. Por exemplo, um stats aqui que eu acho que mostra o quanto a secundária atuou bem foi o Robbie Anderson, que teve quase 1000 jardas na temporada, e nesse jogo só teve 2 jardas no jogo inteiro. Mas, Sidney, era mais do que a obrigação desses caras jogar bem contra um Bryce Perry que não consegue fazer nada. E não dá pra levar esse jogo dos Jets como uma melhora da secundária, né? Lembrando que a secundária começou mal, deu uma melhora considerável, e aí caiu nesse fim de temporada, e eu acho que não tem como a gente levar em consideração aí que o Bryce Perry tenha provado alguma coisa, né?
É, assim, um jogo desse não diz realmente o que é a secundária, né? A gente não sabe o que pode acontecer quando eles enfrentarem os melhores ataques que vem aí pela frente nos playoffs. Mas quando você enfrenta um ataque ruim, você tem que jogar bem. E se você for olhar a média de pontos dos Jets na temporada, com certeza ela é bem melhor do que 6 pontos. Então, você segura qualquer ataque da NFL, pode ser o pior ataque da NFL, limita ele a 6 pontos, foi um jogo fantástico, na minha opinião. E as poucas jogadas um pouco mais longas que a gente sofreu foram em cima do Baden Mose e do Jonathan Jones, não foram em cima do Malcolm Butler e do Gilmore, que somados, Gilmore e Butler cederam uma recepção para 8 jardas. Então, não dá para esperar mais do que isso dessa secundária. Logicamente que problemas maiores virão aí pela frente na pós-temporada.
É, eu acho que a única forma que a gente poderia levar esse jogo em consideração para a secundária, se a secundária fosse mal, aí seria choro e não teria nem como sentar no cantinho da sala e ficar chorando pros playoffs. Mas acho que não tinha nem como foi mais que obrigação deles atuar bem nesse jogo, e foi o que eles fizeram. Vamos ver como que vai ser essa secundária nos playoffs. Vamos falar de playoff, Sidney, que é a questão agora que mais importa aí pra gente. É, lembrando que a gente não vai falar aqui de Jaguars e Pittsburgh, que são duas equipes que a gente não pode enfrentar nessa primeira fase de playoffs. Porque como por causa da seed 1, os Patriots sempre vão enfrentar a pior seed disponível. Então, na próxima fase, a melhor seed vai ser o Jaguars. Então, se o Jaguars vencer, eles já vão direto para enfrentar a Pittsburgh. É, então a gente não consegue, e depois também o Pittsburgh já tá na outra chave ali de divisão da AFC. Então a gente tem três opções, né, Sidney, que é Kansas City Chiefs, Tennessee Titans e Buffalo Bills, sendo que se o Bills ganhar dos Jaguars, já é o Bills, né?
É, exatamente, o Bills ela é a sexta seed aí, então se o Bills passar do Jaguars, automaticamente o confronto é contra eles. E você olhando assim, é o rival desses três que a gente mais conhece, obviamente, é da divisão. É, a gente joga duas vezes por ano com ele. É, esse ano o retrospecto foi amplamente favorável aos Patriots, né? A gente só tomou 19 pontos em dois jogos dos Bills e marcamos 60. Então, assim, esse time dos Bills, pelo retrospecto recente, não dá medo. Obviamente, jogo de playoff, tudo pode acontecer, né? Um fumble, uma interceptação, muda tudo. Mas se o Bills ganhar e vier, acho que seria um matchup bom aí para os Patriots.
É, e lembrando também que se pro Bills chegar na gente, eles têm que ganhar, né, dos Jaguars, que é uma seed 3, e que vai dar muita confiança pra eles. Todo mundo viu aí o quanto o pessoal de Buffalo tá animado com essa história. Eu tô perto aqui de Buffalo, tá todo mundo ficando maluco, tem muito torcedor dos Bills aqui, tá todo mundo maluco com essa ida aos playoffs desde 1999. Então a questão emocional aí, eu acho que é uma coisa que pode pegar. A gente vai falar mais questões técnicas desses três times, mas eu acho que a questão emocional pode ser o que mais pega aí, Sidney, de um Bills ganhado uns Jaguars, depois de 17 anos sem ir pra playoffs, e chegar pra enfrentar o grande rival deles em Foxborough, é basicamente assim, é quase que vira um filme pra eles chegar pra jogar com os Patriots em Foxborough, se isso acontecer, né?
É, eles vão vir cegos de tanto sangue nos olhos que eles vão ter, né? Porque já perderam duas vezes, como eu falei, esse ano. E moral eles têm demais, porque essa classificação mexeu demais com eles, né? Eu acho que eles têm noção da importância desse jogo, desse primeiro, principalmente, contra o Jaguars, depois de tanto tempo fora. E se eles ganharem, qualquer coisa pode acontecer depois. Então, acho que o perigo, como você diz, reside aí, né? No ânimo que esse time dos Bills vem, na vontade que eles vão ter de desbancar. Imagina pra torcida dos Bills tirar os Patriots nos playoffs. Depois eles percam na final da conferência, o ano tá ganho, digamos assim.
É, então, eu acho que essa questão emocional é importante de Buffalo aí, que a gente tem que ficar de olho. E aí, Kansas City Chiefs, Sidney, é um time que a gente conhece bem, a gente vem enfrentando eles em playoffs aí não faz muito tempo, a gente vem dominando eles em playoffs, mas tem a questão desse ano, semana 1, a gente sofreu com eles jogaram muito bem com a gente, souberam travar o Gronk ali, é um time que... Se a gente não pode falar que sabe jogar contra os Patriots, tem pelo menos um caminho ali, já tem meio caminho andado pra enfrentar a gente, porque a gente se enfrenta bastante, e na semana 1 eles mostraram que estão conseguindo encontrar uma forma de jogar com a gente, né?
Na semana 1 foi praticamente um passeio, porque eles conseguiram anular o que a gente tem mais forte, né, que é o Gronk no ataque. O Eric Berry é um dos melhores marcadores do Gronk, digamos assim, na NFL, mas ele tá machucado, né? Ele tá fora da temporada. Se esses times se enfrentarem de novo, não teremos ele pra... Eles vão ter um pouco mais de dificuldade para parar o Gronk. E pelo outro lado, nós não tivemos nenhuma resposta pro Kareem Hunt. Ele fez o que quis naquele jogo, primeiro jogo dele como profissional, ele destruiu os Patriots, e assim como os Bills, a força desse Chiefs é estabelecer também um jogo corrido, né? Que é uma área que a gente sofre. Então acho assim, aí no caso aquele que eu falei dos Bills de irem com sangue nos olhos, se inverte um pouco, né? Os Patriots vão querer mostrar que aquele jogo da abertura da temporada não foi não reflete o que é o time esse ano, né? Vão querer mostrar que aquilo ali foi um tropeço e pra cima dos Chiefs, então seria um confronto bem, bem complicado, bem interessante.
Por último, a última opção que a gente tem é o Tennessee Titans, que é o time que menos tem histórico com a gente, um histórico recente. A última partida foi em 2015, na semana 15. Foi até aquele jogo que o Josefa atropelou um linebacker. Eu adoro aquela imagem, eu sempre lembro dela. Foi contra os Titans. E era um outro time, né, Cid? Não era o mesmo quarterback. É até difícil, não dá nem pra levar em consideração esse histórico aí, porque muita coisa mudou de lá pra cá pra esse Tennessee Titans, né?
É, exatamente, né? E nesse jogo de 2015 ele não é nem tanto parâmetro assim, porque o Marcus Mariota não jogou, não tava, e eles jogaram dois quarterbacks diferentes lá, era um time bem diferente, assim. Os Titans hoje são um time relativamente organizado, chegaram nos playoffs, naquele ano era uma bagunça. Então, assim, o que dificulta do ponto de vista é o histórico, a gente não tem muito material para trabalhar para esse jogo, né?
É, uma coisa que você falou e eu achei interessante, que eu acho que a gente pode lembrar aqui, que é o fator Gronkowski, que é o motor desse ataque, é a bola de segurança do Brady, principalmente sem o Edelman, a gente tá vendo aí como Brady Gronk é a dupla dos peitos no jogo de passe desse ano. É, e contra Buffalo, o Gronk domina, nesse último jogo que ele dominou mais uma vez, ele até falou aqui em entrevista depois que toda vez que ele joga contra Buffalo, ele lembra que eles deixaram de escolher ele duas vezes no draft. Lembrando, pra quem não sabe, o Gronkowski é de Buffalo, da cidade de Buffalo, ele nasceu lá. Então ele tem essa feridinha aí de jogar contra o Buffalo, porque ele gostaria de ter jogado lá já, gostaria que os Bills tivessem escolhido ele. Então ele tem essa questão, então ele domina os Bills. Contra o Kansas City, como você lembrou aí, o Eric Berry não tá, então teria que ver, a gente tem que ver como que eles vão fazer para segurar o Gronk, para fazer o Gronk não ser tão eficaz, mas eu acho assim... Tem o fator Eric Berry fora, mas eles já viram que dá, eles já meio que aprenderam, viram como é que faz, então daria para eles tentarem replicar isso com algum jogador, então acho que é uma questão importante. E contra o Titans, Sidney, eles já enfrentaram o Gronk, mas poucas vezes, mas eu acho que é um fator, o Gronk pode ser um fator muito importante contra o Titans, porque é um time que não está acostumado a enfrentar a fúria de Rob Gronkowski, né?
É, exatamente. É um dos times que pouco teve que se preocupar na vida com o Gronk, né? Ele jogou na partida passada, marcou o touchdown, inclusive, mas é uma dor de cabeça que eles preferiam não ter, eu tenho certeza disso. O coordenador defensivo dos Titans acho que preferia ter que lidar com outros problemas aí. E o Gronk vai ser importantíssimo, como sempre, né? Nesses playoffs. É outro time, e a gente até consegue um relativo sucesso em alguns. Conseguiu sucesso na temporada passada sem o Gronk nos playoffs, mas a diferença que ele faz é incrível. Então acho que os Titans prefeririam evitar esse problema.
Vai ser um fator, vai ser até interessante ver uma defesa não acostumada a enfrentar, igual Bills enfrenta todo ano, o Kansas City vem enfrentando nos últimos anos, vai ser interessante, seria interessante, a gente não sabe se vão ser eles, mas seria interessante ver essa defesa tendo que lidar com o Gronkowski nos playoffs em Foxborough. Um outro fator que a gente pode pôr na mesa aqui, Sidney, é o jogo corrido dessas três equipes. As três equipes correm muito bem e os Patriots vêm tendo problema contra o jogo corrido dos adversários, principalmente aquela corrida por fora no edge ali, a gente está sofrendo para arrumar ela. Buffalo tem o melhor número entre os três, e tem um jogo, mas só que é muito carregado no McCoy, né? Aliás, o ataque inteiro de Buffalo é em cima do McCoy. É o McCoy que saiu machucado dessa última semana, então vamos ver se ele vai enfrentar os Jaguars e se vai ter condições de chegar num possível jogo contra os Patriots. Mas é focado no McCoy ali, e é um cara que a gente conhece, a gente sofre com ele toda vez, mas pelo menos é conhecido pra gente, né?
O LeSean McCoy, dá pra perceber que o Belichick respeita muito o jogo dele, e toda coletiva, a véspera de jogo contra os Bills, ele faz questão de dizer que o McCoy, se você tá no mano a mano com ele, você já perdeu, porque ele vai driblar. Ele é muito rápido, muito ágil.
Que diga o Roberts, né?
Exatamente. O Roberts até agora tá procurando por onde ele passou. Isso que você falou vai fazer toda a diferença, porque essa lesão dele é uma lesão que impacta diretamente o jogo do running back. Se ele não tiver 100%, muda a forma de você se preparar para ele. Talvez não se preparar, mas muda a forma de você lidar com ele dentro de campo, né? Ele não vai ter mais aquela mobilidade, ele talvez não seja tão efetivo no jogo aéreo, fazendo rotas. Então, é uma coisa para a gente monitorar nessa rodada de wildcard, saber como é que está o LeSean McCoy, se ele vai jogar, se está 100%, porque é um cara que impacta diretamente. Se o McCoy não jogar ou não jogar bem, dificilmente o ataque aéreo dos Bills vai lá e resolve o problema, né?
Exato. E aí em Kansas City é um jogo de corrida parecido, porque também é focado muito num jogador só, que é o Kareem Hunt. Só que é um monstro, você lembrou aí, ele destruiu a gente na semana 1 e é um perigo absurdo pra gente nesse playoff se chegar, né?
Exato, ele assim como o McCoy, ele é uma ameaça nos dois jogos, né? No terrestre e no aéreo, e acho que até tá produzindo mais no jogo aéreo. Ele alinha como wide receiver, já recebeu passe em profundidade pra touchdown, então ele é um pesadelo assim de matchup. Dá até medo você pensar nos linebackers dos Patriots e ver um deles designado para marcar o Kareem Hunt. Então, a Biblioteca vai ter que ver como é que faz. Acho, importaria demais se a gente pudesse ter o Alan Branch de volta, né, que vem ficando de fora desses jogos. É um cara que faz diferença parando as corridas ali pelo meio. Então, é um pesadelo esse Kareem Hunt.
Em Tennessee, as coisas são um pouquinho diferentes. Eles são aí também. Aliás, os números dos três, a produção dos três principais running backs são parecidas. Só que em Tennessee tem 100 jardas a menos só de Buffalo. Só que ali é dividido em três jogadores com números bem parecidos: o Murray e o Henry, que são os dois running backs, como você lembrou. E o próprio Mariota, que corre bem, que é o quarterback, sabe correr. E aí também pode ser um problema para os Patriots, Sidney, porque é mais de um cara para se preocupar, e é um Mariota que é um quarterback que sempre sofre quando tem esse quarterback que consegue correr, porque faz aquela indecisão na defesa, né?
É, daria até para dizer que os três possíveis adversários têm quarterbacks que resolvem com as pernas, né? Mas falando especificamente do jogo terrestre dos Titans, talvez eles não tenham um jogador com a explosão do Hunt ou com a agilidade do LeSean McCoy, mas eles seriam menos prejudicados se um dos caras ficasse fora, por exemplo, ou o Murray ou o Henry, porque eles teriam ainda um jogador de muita qualidade, diferentemente de Chiefs e Bills, que se perde o titular, a queda é muito grande. Então é difícil, você ter que se preparar para mais de um jogador. E falando não só do Mariota, mas de todos esses quarterbacks aí desses times, vai muito pro nosso pass rushers ali, a galera do edge, né, os defensive ends, outside linebackers, vão ter que ter muito cuidado para não deixar um buraco nas costas e permitir aí corridas dos quarterbacks.
Exatamente, acaba meio que mudando a estratégia, porque você não pode ir com tudo para cima, porque esse quarterback pode correr e você vai abrir um buraco lá atrás. Então, principalmente o Mariota tem números bons aí, puxei mais essa questão do Mariota do Titans, porque ele tem números bons correndo, então é uma coisa que a gente tem que ficar preocupado também, se caso vier ter nesse Titans. Um outro ponto que eu quero pôr na mesa aqui, Sidney, desses três possíveis adversários, é a pressão que eles conseguem fazer contra o quarterback adversário. A gente sabe que essa é uma das criptonitas do Brady. Quando ele é pressionado, o ataque sempre sofre bem mais para trabalhar. Então a gente tem que lembrar aqui, a gente tem que pôr na mesa como que estão essas equipes, o que eles fizeram na temporada regular. Bom, o Buffalo Bills é o time que menos conseguiu pressionar dos três, teve 27 sacks na temporada e não tem nenhum jogador com 5 ou mais sacks no ano. A gente já enfrentou eles duas vezes, a gente não teve tanto problema assim pro Brady trabalhar contra os Bills, né?
Exatamente. A linha ofensiva fez bons jogos. É interessante que os dois confrontos contra os Bills foram no final da temporada, né? E a gente viu que os principais problemas da nossa linha foram no início da temporada. Então, a gente deu a sorte de enfrentar esse pass rush dos Bills com a linha um pouco mais ajustada do que tinha no início da temporada, por exemplo, quando a gente enfrentou os Chiefs. Então, como você falou, no início passa direto o sucesso do jogo aéreo dos Patriots, passa diretamente pela proteção ao Brady, isso vai ser fundamental mais uma vez, mas eu acho que o número de sacks reflete realmente o que é a qualidade desses três times. Eu acho que dos três que você sabe que a gente está falando aqui, o pass rush dos Bills é o menos temido, digamos assim.
Você lembrou de Kansas City, a gente sofreu, foram 31 sacks na temporada que eles conseguiram, 4 sacks a mais só contra o Buffalo. Então a gente, é importante isso que você colocou na mesa aqui, porque é uma outra linha, são os mesmos jogadores basicamente, mas é uma outra performance que eles vêm apresentando na proteção do Brady. Então isso seria interessante ver como que eles iam se portar contra esse pass rush de Kansas City. Mas são desses 31 deles, 2 têm mais de 5 sacks no ano, e é o Jones com 6,5 e o Houston com 9,5. Esse é o cara que gosta, que tá sempre lá pronto para derrubar Brady, e seria um problema como sempre, né?
E o Justin Houston, ele gosta muito de jogar ali pelo lado do right tackle, né? Então provavelmente a gente teria o Cameron Fleming marcando ele, e o Fleming talvez seja o cara que esteja jogando pior em termos de proteção da OL nossa. Então seria um matchup aí favorável em tese para o Justin Houston, mas aí o McDaniels e o Belichick vão ter que ser criativos aí, né? Colocar o Devlin para ajudar por ali, o Gronk, o Dwayne Allen para fazer um 2 contra 1 ali no bloqueio, para neutralizar, porque ele é um dos melhores pass rushers da NFL ainda.
Exatamente. Para a gente terminar aqui essa questão de pressão, tem o melhor dos três, que é o Tennessee Titans, 43 sacks na temporada, já dá um pulo aí de 12 a mais do que Kansas City. E desses 43 sacks, 4 jogadores conseguiram 5 ou mais sacks no ano. E os dois tops são o Morgan com 7,5 e o Oracle com 7. Aí, Sidney, é muito preocupante, porque 4 jogadores que produzem bem já é um problema sério para essa linha ofensiva, que não tem como, como você falou aí, dobra no Fleming e cuida do Houston, já é meio caminho andado. Aí são 4 para dar um jeito de parar esses caras, e a gente pode ter muito problema nisso, né?
É, aí envolve toda a unidade da linha ofensiva, né, que vai ter que estar num jogo muito coeso, digamos assim, e envolve também nossos running backs, né, o running back é um fator muito importante na proteção. A gente cansa de ver o Brady deslocando seu running back para um lado ou para o outro, de acordo com o lugar que ele acha que vem a pressão. É, está fazendo falta nesse aspecto o James White, que talvez dos nossos running backs ele seja o que melhor protege ali no passe, mas ele, tudo indica que ele deve voltar para os playoffs, né? E o Oracle, que chegou de Washington para Tennessee e manteve o alto nível que ele joga, né? Então é realmente um pass rush de respeito, porque são vários jogadores, você não sabe de onde vem a pressão e eles podem realmente causar problemas aí para a nossa linha.
É interessante isso que você falou, porque acaba mudando até a forma que o ataque em si vai ter que jogar, num todo. Que acaba tendo que você ter que trabalhar com passes mais rápidos. A gente já viu que essa questão Brady Cooks pode ser um problema quando você tem que soltar essa bola mais rápido. Não vai dar tanto tempo de buscar o Cooks lá no fundo, como eles estão fazendo várias vezes. É um pass rush que pode mudar, sim, a forma que esse ataque dos Patriots vai ter que jogar. Bom, então, basicamente é isso. Agora a gente tem que usar essa semana de Wild Card aí. Todo torcedor vai assistir esses dois jogos, né, Sidney? Buffalo e Jaguars, para ver o que eles conseguem fazer. E principalmente Kansas City contra Tennessee. Porque dali, vamos dizer que a chance dos Bills deve ser um pouquinho menor. Então, a grande chance é que possa vir Tennessee ou Kansas City. Então, é um jogo que imperdível para a gente nessa semana de folga, para ficar de olho todos nesses pontos aí, né?
É, além de ser por si só um jogo de playoff da NFL, já tem atrativo suficiente para qualquer torcedor, né? Seja qual for o time, já é um jogo que a intensidade muda, tá tudo em jogo, a temporada inteira tá em disputa ali em campo. Então não tem como deixar de ver esses jogos e é uma chance de a gente analisar os futuros adversários, prestar atenção nos pontos fortes e fracos, né? Monitorar lesões, que também é. Toda temporada da NFL, a decisão dela passa por lesões, né? Se o time perde seus principais jogadores, as suas chances diminuem muito. Então até isso a gente tem que ficar de olho nesse jogo.
Bom, como semana que vem a gente vai ter o Patriots Awards, a gente não vai conseguir falar do adversário, que aí em si a gente já vai saber quem é o adversário dos playoffs, por causa do Awards, que é um programa especial, a gente não vai falar disso. Então a gente ocupou mais tempo desse programa hoje pra gente falar desses três, dessas três opções aí que podem chegar, e aí a gente consegue, claro que vai ter texto no site, vai ter ao vivo, como sempre a gente faz, mas só a gente ocupou mais tempo aqui por causa do Awards, desse programa especial da semana que vem. Bom, a gente vai ficando por aqui então, voltamos semana que vem com o Awards e também já pronto, então todo mundo pronto para assistir esse Wild Card e descobrir quem vai ser o adversário dos Patriots no playoff, no primeiro jogo. Certo? Sidney, obrigado, até semana que vem, cara. Abraço.
Um abraço, Felipe. Abraço, galera. We love our New England Patriots and the way that they play as a team. We'll always be true to the red, white, and blue, our New England American dream. When they take to the field, they don't often yield. They'll bend, but they seldom will break. If the first half should sour, well, there's still half an hour. They'll ignore every bruise, every ache, and they'll pull it all out at the end of the bout. If it's close and the game's getting scary, if the offense can't score with a few seconds more, then we call in old Clutch Vinatieri. We love our New England Patriots and the way that they play as a team, and we'll always be true to the red, white, and blue, our New England America.